DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia. Já lá vão 5 anos que Moçambique é abalado por ataques terroristas no norte. E a analista considera que é preciso...
É se iniciar diálogo, aproximação para diálogo. Ou eles, para encontrar uma saída que não seja por vias militares. Por vias militares, este conflito não tem saída.
Ainda em Moçambique, as combatentes da Renamo insatisfeitas com o processo de DDR.
Só recebemos subsídios durante um ano. Disseram que depois disso iam pôr dinheiro de pensão automático, mas até agora não está acontecendo.
Missão da CDAO reúne-se com a junta militar no Burkina Faso depois do golpe de Estado da última sexta-feira. São os temas que corporizam esta edição do Jornal da Manhã para esta quarta-feira, 5 de outubro de 2022, a edição de Malena Sampaio e Amos Fernando apresenta. Estaremos juntos nos próximos 20 minutos, por isso não saia desse lado. Mais uma vez, bom dia e bem-vindo. Há precisamente 5 anos, um grupo armado desconhecido atacou 3 postos policiais na vila da Mocimboa da Praia, na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique. Começava assim um novo capítulo na história do país. A região norte de Moçambique é rica em recursos naturais, como o gás. Mas os projetos foram obrigados a parar com o avanço dos terroristas. Cerca de 1 milhão de pessoas tiveram que fugir das suas casas por causa dos ataques, segundo os dados mais recentes do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, a ACNUR. Estima-se também que 4 mil pessoas foram mortas pelos terroristas. Há mais de um ano, as forças do Ruanda e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, juntaram-se ao exército moçambicano e começaram a libertar território ocupado outrora pelos terroristas. Mas houve também uma nova onda de ataques noutras províncias, como por exemplo Niassa e Nampula. E para explicar o conflito, conversamos com o investigador moçambicano Borges Nhamira, a quem começamos por perguntar. Após 5 anos dos ataques em Cabo Delgado, qual é o balanço e como que vê esta ameaça terrorista no norte do país?
Ainda é muito grande a ameaça, está muito viva, está muito presente, tanto para as forças do governo e aliados, que estão em Cabo Delgado para combater precisamente o terrorismo, assim como para as populações locais de Cabo Delgado e de Nampula agora.
Ontem, o ministro da Defesa moçambicano afirmou que não há alastramento do conflito no norte do país, falando face aos ataques suspeitos registrados em Nampula. Como entende este posicionamento do governo agora?
Desde o início, o governo tentou nivelar por baixo os ataques em Cabo Delgado. As pessoas se recordam que o governo inicialmente até negou que houvesse terrorismo em Cabo Delgado, insistindo que se tratava de ataques de malfeitores. Esse nivelamento por baixo do conflito, obviamente, que contribuiu para o alastramento do mesmo.
Acredita que essa tentativa de amenizar a situação, amenizar a questão relativa ao alastramento do conflito, tem a ver com os interesses dos investimentos no gás, ou seja, transmitir uma imagem, talvez uma falsa imagem, de que há normalidade enquanto a normalidade não existe?
Eu penso que tem que ver, sim, com a tentativa de mostrar para os investidores que o problema não é maior, mas não só. Talvez o mais importante seria o esforço de tentar dizer que a situação é igual a toda a província de Cabo Delgado, que não é. Neste momento nós temos mais ataques nas zonas distantes dos projetos de gás. Os distritos de Palamo e Simoa da Praia estão relativamente mais seguros. Isso é resultado de uma abordagem do governo em que afastou os ataques daquela região onde tem recursos muito importantes para o desenvolvimento econômico do país, que é o gás. E penso que o governo, neste momento, está a tentar esconder essa realidade de que nós temos uma região mais propensa aos ataques em Cabo Delgado, que começa de Macomia, mais para baixo, do que em Palma, em cima da praia, onde a situação está mais ou menos mais calma.
A insurgência levou a uma resposta militar desde há um ano por forças do Ruanda e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADEC, libertando distritos junto aos projetos de gás, mas levando a uma nova onda de ataques noutras áreas, como o senhor refere. Qual a avaliação o senhor faz desta atuação militar para combater o terrorismo no norte de Moçambique?
Eu penso que tem que ser avaliado em duas perspectivas. Primeiro, a intervenção das forças estrangeiras ou das forças de outros países africanos foi importante, para reduzir o número dos ataques, a intensidade dos ataques, e para aquilo que se chama balance of power, o equilíbrio de poderes entre as duas partes. Naquela altura, antes da chegada das tropas estrangeiras, diríamos que os insurgentes estavam com muito poder, ocupando e controlando o território. Mas depois, o passo a seguir que devia ter acontecido, que eu penso que não aconteceu, é que nenhum conflito militar daquela natureza, principalmente, se tivesse só com o poder das armas. Era importante que tivesse havido uma aproximação do governo para uma abordagem mais de diálogo com os atacantes, o que não aconteceu.
Então, quais possíveis caminhos para solucionar o problema?
Neste momento, eu diria que é importante que é quanto se apoia as ações militares, sim, para reduzir o poder dos insurgentes, dos terroristas, mas ao mesmo tempo também é se iniciar diálogo, aproximação para diálogo com eles, para encontrar uma saída que não seja por vias militares. Por vias militares, este conflito não tem saída.
Acompanhou uma entrevista com o investigador moçambicano Borges Nhamir, conduzida por Teina Mansani. E na nossa pergunta do dia, queremos saber o que Moçambique deve fazer para acabar com os ataques terroristas no norte do país. Para já, Sérgio Muelele comenta que a guerra contra o terrorismo não se ganha somente no campo militar. É preciso ganhar as mentes de todos, incluindo povos e governos amigos. É preciso também reconhecer as fraquezas e potenciar os pontos fortes e não ter vergonha de pedir apoios. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Por ocasião da celebração ontem dos 30 anos da assinatura do Acordo de Paz de Roma, em Moçambique, o líder da RNAM, Ossuf Mamadze, o maior partido da oposição, lamenta que há intermitente interferência política no país. Ossuf Mamadze apontou alguns aspectos que, segundo ele, podem comprometer o processo de pacificação de Moçambique.
Acordamos o enquadramento de 150 combatentes. Lamentavelmente, o processo está paralisado faz muito tempo. Outra preocupação gritante é a demora de fixação das pensões. Sem margem de dúvidas, todos estes entraves ameaçam profundamente a reconciliação e a harmonia social.
Era Ossuf Mamadze, líder da RNAM, falando por ocasião da celebração ontem dos 30 anos da assinatura do Acordo de Roma, que colocou o ponto final à guerra civil dos 16 anos em Moçambique. Em Angola, os filhos de José Eduardo dos Santos não vão contestar o arquivamento pela Justiça Espanhola da investigação sobre a morte do pai, disse ontem à Lusa os advogados que representam a família dos Santos. A Justiça Angolana arquivou o processo de investigação sobre a morte do ex-presidente de Angola, confirmando que a sua morte deveu-se a causas naturais, segundo uma decisão de um tribunal de Barcelona divulgado esta terça-feira. Na Guiné-Bissau, o chefe do Estado guineense e presidente em exercício da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, Omar Sissoko Embalo, convocou uma cimeira extraordinária da organização para debater a segurança subregional, anunciou esta terça-feira a presidência guineense. De acordo com uma nota da presidência guineense, a cimeira extraordinária deverá ocorrer entre os dias 13 e 14 de outubro em Dakar, no Senegal, e contará com a presença dos principais parceiros internacionais da sub-região. Ainda na Guiné-Bissau, profissionais da saúde e da educação vão manter a greve geral convocada de 10 a 14 de outubro, apesar da decisão do governo de reintegrar professores, anunciou o porta-voz da Frente Social, João da Silva.
DW África. Deutsche Welle.
No seu receptor, o Jornal da Manhã da DW África, a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. Agora seguimos em direção à cidade da Beira, onde ex-guerrilheiros da RENAMO, o maior partido da oposição, estão insatisfeitos com o não cumprimento das promessas feitas pelo governo moçambicano e parceiros no âmbito do DDR, processo de desarmamento, desmilitarização e reintegração dos ex-guerrilheiros da RENAMO. As antigas combatentes da RENAMO ameaçam regressar às matas caso não seja cumprido o acordo. Toda a história nos é contada a partir da cidade da Beira por Arsênio Sebastião.
O grupo de ex-combatentes manifestou desagrado na Beira durante a Conferência de Mulheres sobre a Paz e Segurança. As antigas guerrilheiras fazem parte de um grupo de mais de 250 desmobilizadas que estão na vida civil há mais de 2 anos. E, segundo relatam, apenas receberam a primeira tranche avaliada em 10 mil meticais, perto de 160 euros, material de construção e pouco de utensílios básicos, no dia em que saíram das bases para seguir a vida civil. Deveriam seguir a vida civil sem armas, mudar de vida e desenhar projetos de rentabilidade previstos no fundo doado pelos parceiros internacionais enquadrados no pacote do DDR, desarmamento, desmobilização e reintegração. Mas nem água vem, nem água vai, contaram à DW África as antigas combatentes. Antonieta Gonzaga, por exemplo, submeteu um projeto, mas até hoje não teve resposta. Tinha esperança de ver filhos estudar com base nas bolsas financiadas pelo DDR.
Só recebemos subsídios durante 1 ano. Disseram que depois disso iam pôr o dinheiro de pensão automático, mas até agora não está acontecendo. Lá tinham nos prometido que íamos ter projetos e aqueles que têm filhos iam estar com isso. Iam estar, talvez, bolsa de estudo para os nossos filhos, mas não há nenhum projeto que eu já vi, principalmente aqui na cidade.
O processo de pacificação de Moçambique conheceu um novo rumo em junho de 2020. Até o momento, mais de 70% dos mais de 5 mil combatentes já foram desmobilizados e segue já a vida civil, mas nem todos estão satisfeitos. Em nome de várias mulheres, Virginia Tauzene relata.
Primeiro grupo já estão a fazer 2 anos, o subsídio acabou, não estão a receber nada. Presumo posso dizer que na desmobilização os homens da RENAMO que estão a ser reintegrados e desmobilizados não estão a ser dados de nada. Quando acaba o subsídio não tem mais benefícios, só porque eles lá no campo eles explicavam de que depois do subsídio podiam recebermos de quê? Projeto, mesmo projeto esperamos, não houve até hoje. Eu, por exemplo, para a minha parte, já estou a completar 1 ano e 6 meses depois da desmobilização, sem nada e não dizem nada.
Segundo a combatente, alguns homens desmobilizados, que são líderes de família, tiveram que vender uma parte dos bens recebidos para pagar a renda de casa, na expectativa de compensar com valores a receber nos meses subsequentes. Quem ouviu de perto as reclamações das mulheres que estão de costas avoltadas com o executivo moçambicano foi a embaixadora da Suécia, Mette Sunnergren, que considera que a exclusão de mulheres no processo de DDR pode comprometer a ambição da paz duradoura no país. Para Sunnergren, que falou da necessidade de se encerrar as últimas 3 bases da RENAMO, a igualdade de gênero é essencial para o alcance de todos os objetivos do governo, como a paz, segurança e desenvolvimento sustentável. Em agosto último, durante o encerramento da antiga base da RENAMO em Montepuez, província de Cabo Delgado, o enviado especial do secretário-geral das Nações Unidas, Mirko Manzoni, revelou que o processo de DDR já havia atingido cerca de 77% dos beneficiários. No entanto, nem todos os referidos beneficiários estão satisfeitos. Arsene Sebastião, DW África, Cidade da Beira.
Mais informações sobre Moçambique em www.dw.com/Moçambique, sem cedilha.
Uma delegação da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, chegou esta terça-feira ao Burkina Faso, onde manteve um encontro com o novo líder da junta militar no poder desde o golpe de Estado de última sexta-feira, Ibrahima Traoré. A missão liderada pela ministra dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, Suzy Barbosa, pretendia visitar o Burkina Faso na última segunda-feira, mas a viagem foi adiada a pedido da junta militar, que alegou problemas logísticos. O golpe de Estado de sexta-feira no Burkina Faso é classificado como tendo sido originado por crises internas entre os militares no poder
desde a queda de Roquemarque Caburé, em finais de janeiro deste ano. Para a CDAO, esta situação é de veras preocupante. É o que diz Mamadou Youssouf, porta-voz da missão.
Le risque d'affrontement au sein de l'armée.
O risco de confrontos dentro do exército era elevado. Se estes confrontos tivessem tido lugar, o exército teria acabado, o Estado teria desmoronado. A missão da CDAO sai agora do Burkina Faso satisfeita por causa das discussões que manteve com a liderança da junta militar no país, acrescenta Youssouf.
Je peux vous assurer que la CDAO restará.
Posso assegurar-vos agora que a CDAO permanecerá com o povo do Burkina Faso e continuará a ajudá-lo neste difícil desafio que enfrenta. Mamadou Youssouf garante que a CDAO vai continuar a acompanhar o processo de transição de poder para um regime eleito. O bloco exige de Ibrahim Traoré o respeito pelo calendário eleitoral acordado com seu antecessor, para o regresso à ordem constitucional até julho de 2024. A preocupação da CDAO não deve ser apenas da realização das eleições, mas sim a segurança no país. É o que diz o analista político burkinabe Drissa Kanuté.
O problema dos acordos.
O problema com os acordos não é a realização das eleições. Para mim, a estabilidade do país determina as cláusulas. Temos de determinar as causas, temos de curar a doença. O problema não é o prazo. Entretanto, vários cidadãos saíram à rua na capital burkinabe, Ouagadougou, para contestar a visita da missão da CDAO ao país. Um dos manifestantes que se identificou por Amadou Sagadá acusa a CDAO de ser uma vergonha. Queremos dizer-lhes que o povo burkinabe está de pé e não se deixará levar. O que o capitão Ibrahim Traoré fez é a vontade do povo e nós estamos por detrás deles. Sérgio Danyala, secretário permanente do Memorial de Thomas Sankara, acredita que a CDAO caiu no descrédito no Burkina Faso. A CDAO apoiou a incapacidade governativa de Damiba em relação à questão de segurança. Para mim, existe um problema de legitimidade da CDAO. O Burkina Faso debate-se com a violência armada em algumas regiões perpetrada por grupos jihadistas desde 2015. De lá para cá, a situação tem se deteriorado. Vários burkinabes apoiam a intervenção russa para ajudar no combate ao fenômeno.
DW Notícias.
No plano internacional, pelo menos 12 pessoas morreram no último domingo na Nigéria na sequência de um ataque de homens armados ainda não identificados no estado de Taraba, no leste do país, informou ontem a polícia local, acrescentando que os atacantes entraram na comunidade alegando que eram vigilantes que estavam a perseguir criminosos. Na Etiópia, a Frente Popular de Libertação de Tigray denunciou esta terça-feira um novo ataque com drones contra pessoas deslocadas na região de Tigray e salientou que dezenas de crianças e idosos morreram no bombardeamento. No Uganda, o presidente Yoweri Museveni demitiu seu filho, Muhoozi Kainerugaba, do cargo de chefe do exército, após ter afirmado na rede social Twitter que precisaria de apenas 2 semanas para ocupar a capital keniana, Nairobi. E a União Europeia defendeu na noite de ontem que o Conselho de Segurança das Nações Unidas deve ter uma resposta adequada à ação imprudente e deliberadamente provocadora da Coreia do Norte, que disparou um míssil balístico que sobrevoou o norte do Japão. Em resposta ao que consideram provocação, a Coreia do Sul e os Estados Unidos lançaram esta madrugada 4 mísseis de superfície em direção ao mar do Japão, divulgou a agência de notícias sul-coreana.
DW, Espaço do Ouvinte.
O que Moçambique deve fazer para acabar com os ataques terroristas no norte do país Esta é a nossa pergunta do dia. Para já, Zito Alexandre escreve que o governo moçambicano deve criar empregos para que os jovens não se juntem às fileiras dos terroristas. Rosário Ntepa comenta que Moçambique deve desenhar estratégias para acabar com extremismo em Cabo Delgado e as Forças Armadas devem fazer trabalhos de base junto das comunidades e se tornarem amigos dos residentes nas zonas onde o terrorismo está a decorrer. Arriscacinda Cacinda diz que o terrorismo no norte de Moçambique deve ser combatido a partir das suas causas, como, por exemplo, a pobreza extrema. É ponto final ao Jornal da Manhã desta quarta-feira. A apresentação foi de Amores Fernando, edição de Madalena Sampaio. Até amanhã.